Declaro aberta a 64ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 71 de 2014, de autoria desse senador e de outros, aprovado em 12 de 11 de 2014, para debater o tema O racismo nos campos de futebol. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular, por isso as pessoas que têm interesse em participar, com comentários ou perguntas, podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link bit.ly/audiência interativa do Alô Senado e através do número 08006122211. Mas isso vai estar no vídeo da TV. Foram convidados para esse evento o Dr. Adalberto Preis, vice-presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, Carlos Alberto Júnior, ouvidor nacional da Igualdade Racial da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, Deice Benedito, assessora do Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República, José Carlos Torres, presidente da Federação Nacional de Jornalistas, Alexandre Santos, diretor regional dos Consulados do Esporte Clube Internacional, diretor regional do Consulado do Esporte Clube Internacional e Ronaldo Ferreira Tolentino, integrante da Comissão Especial de Direito Esportivo do Conselho Federal da OAB. Nós vamos em seguida aqui com a assessoria ver os que já estão presentes. Isto, já está aqui, muito bem. Mas enquanto outros convidados chegam, que vão participar desse nosso debate de um tema tão importante, que trata sobre o combate a todo tipo de preconceito, e aqui no caso, claro, o eixo é no campo esportivo, mais precisamente no campo de futebol, eu vou fazer uma introdução, que com essa introdução nós vamos aguardando a chegada de outras pessoas que vão participar desse evento. Primeiro, agradeço a todos aqui presentes por atender ao convite para esse debate tão relevante para o país e, naturalmente, na ótica dos direitos humanos. O momento é importante, oportuno, para discutir o tema racismo no futebol, porque o calendário de 2014 está se encerrando e parece ter havido, lamentavelmente, temos que dizer, retrocesso nessa linha de combate. Lembramos aqui alguns fatos. Em jogo do Campeonato Paulista, realizado no início da temporada, o atleta Arouca marcou um gol pelo time do Santos e ajudou a equipe a vencer o Mojimirim por 5-2. Mas a alegria da vitória foi abalada pelas ofensas racistas desferidas contra ele por parte da torcida rival, que o chamou de macaco e bradou que seu lugar era a África, não o Brasil. No Campeonato Gaúcho, quem sofreu discriminação, também há pouco tempo atrás, foi o árbitro do jogo entre Sportivo e Veranópolis, Márcio Chagas da Silva, que teve o seu carro danificado e foi chamado de macaco pela torcida, por parte da torcida, faço sempre questão de dizer isso, ou por parte daqueles que estavam no estádio, de modo semelhante ao episódio do Arouca. Em outro jogo realizado também lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Grêmio e Santos, pela Copa do Brasil, o goleiro Aranha sofreu também esse mesmo tipo de ofensa por algumas pessoas que estavam no estádio. Eu não vou usar o termo aqui, as torcidas, porque algumas pessoas, para mim, que fazem esse ato, não merecem nem ser chamado de torcedor, nem de Grêmio, nem de Inter, nem de Santos, nem de Flamengo, enfim, porque são pessoas que cometem um crime publicamente, têm que responder por isso. A pena aplicada pelo Tribunal de Justiça Esportiva foi a exclusão do clube do campeonato. Chamar o negro de macaco tem sido a ofensa mais comum no ambiente do futebol e o mais evidente a revelar concordância com teorias já superadas que pregavam a superioridade de uma etnia sobre a outra. É também considerar o brasileiro inferior a outros povos, porque somos, na verdade, uma mistura de raças. Não há Estado no país que seja composto por uma única cor da pele. Somos todos, como já disseram os jogadores, e cumprimento aqui essa iniciativa, em faixas que eu vi nos campos de futebol, somos todos brancos, negros, pardos, amarelos, índios. Esta é uma das riquezas da nossa formação, que significa a mistura cultural e genética. Qualquer tipo de discriminação racial no Brasil é em si só contraditória, pois o brasileiro que decidir investigar seu passado descobrirá o cruzamento de etnias. Mas a contradição não tem sido suficiente para afastar os atos de intolerância racial, e os 3 episódios de ofensa que aqui citei são apenas exemplos de alguns que ainda se repete no futebol, não só no Brasil, mas também no mundo. Não podemos ver com naturalidade e ficarmos quietos a discriminação de qualquer tipo. O racismo mancha a história do futebol desde que chegou ao Brasil e não pode ser admitido. No início, os negros eram proibidos de jogar nos principais times do Rio de Janeiro e São Paulo. Somente por volta de 50, o Vasco da Gama aceitou oficialmente esportistas negros. Foi o primeiro time a fazer a concessão. Nos anos seguintes, o negro foi se inserindo como atleta, e já na Copa da Suíça, em 1958, jogadores como Pelé, considerado o rei do futebol no mundo, como Pelé, Garrincha, que eu daria o mesmo troféu para o Garrincha, eu acompanhei o Pelé e acompanhei o Garrincha, merecia também ser chamado rei de futebol, Nilton Santos e tantos outros, Didi, mais um que eu lembro aqui, encantaram o mundo com a sua habilidade e mostraram em campo que os negros, os brancos, todos são bons de bola e são pessoas, independente da cor, que devem ser respeitadas e admiradas pela sua habilidade e não pela cor da pele, por exemplo. Enfim, os 4 que citamos aqui foram gênios da bola, e poderíamos citar mais uma dúzia. Foram protagonistas da primeira conquista de uma Copa do Mundo pelo Brasil. A partir daí, a escolha dos negros atletas passou a ser mais meritocrática, do mesmo modo que já eram contratados por mérito brancos e negros atletas. No entanto, a mudança parou por aí, já que os demais estratos do futebol, ainda hoje, não têm o mesmo critério de acesso amplo, em alguns estados, alguns países, entre brancos e negros. Não é demais dizer que nosso maior desafio é o de garantir igualdade de oportunidade em todas as áreas, quer seja no campo de futebol, quer seja na direção dos clubes, e assim nós, de fato, combatermos o racismo. A discriminação racial dos estádios é aquela do torcedor em relação a quem está presente no jogo, sobretudo os jogadores e o juiz. E é mais fácil combater porque está sujeito a flagrante. Por sua vez, o racismo que inibe a participação do negro na estrutura de poder do esporte é velado, difícil de flagrar e de combater, mas também é danoso. Considero também importante mencionar que fora do Brasil, as condutas racistas estão sendo as assim como em nosso país, denunciadas e combatidas, mas ainda precisam ser tratadas com mais rigor. Um caso emblemático do Campeonato Espanhol envolveu brasileiros. O jogador do Barcelona, Daniel Alves, sofreu ofensas raciais da torcida adversária do Vila Real, que simulou sons de macaco e atirou bananas em campo. Numa resposta espontânea, eu vi o fato, Daniel descascou a fruta e a comeu, em apoio ao colega Neymar, protagonizou a campanha Que Somos Todos Macacos, que houve uma série de contradições sobre essa campanha, mas foi um gesto de mostrar solidariedade. Na campanha, pessoas proeminentes se deixavam fotografar comendo banana, em seguida postavam foto na internet. Inúmeros outros jogadores da Europa foram vítimas de injúria racial, a ponto de a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, ter demonstrado preocupação cada vez mais com o assunto. Durante a Copa do Brasil, os capitães das seleções foram instados a ler mensagens de combate ao racismo. Me lembro que a presidenta Dilma, num evento lá em Caxias do Sul, disse que ela queria que essa fosse a Copa contra o racismo. Infelizmente, não aconteceram atos de racismo nessa Copa. Mas, enfim, as mensagens foram amplamente acolhidas pelo povo brasileiro, que também foi acolhedor na recepção de todos os estrangeiros aqui na Copa do Mundo. O futebol internacional parece exercer forte influência no país, que cada vez mais os brasileiros têm acompanhado os campeonatos europeus e jogadores com passagens pelo velho continente têm vindo jogar no Brasil, ampliando o intercâmbio de atletas, culturas e informações. Por esse motivo, entendo que nossas ações de combate ao racismo devem ser coordenadas com a entidade máxima do futebol, bem como devemos dialogar com associações importantes do futebol mundial, como a União das Federações. Como, por exemplo, a UEFA. E as federações da Inglaterra, da Alemanha, da Espanha. Enfim, essa é uma introdução que faço. Podia lembrar aqui o caso do Tinga também, né? Que foi aqui no Peru, que foi também agredido com ofensas raciais. E com essa pequena introdução, não vou ler toda a contribuição que recebi aqui da assessoria, a gente vai iniciar o nosso debate. Queria, com muita satisfação, porque de pronto ele aceitou o convite quando foi feito e foi o primeiro a confirmar a presença, convidar o doutor Adalberto Preis, vice-presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Só avisar a todos que essa nossa audiência está sendo transmitida ao vivo para todo o Brasil, tanto pela TV Senado, comentários e nota da Agência Senado e pela Rádio Senado. Convidamos a senhora Deise Benedito. Doutora Deise Benedito, assessora do Departamento de Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos da Presidência da República. Seja bem-vinda, doutora Deise. Beijo. Valeu. Convidamos José Carlos Torres, que é o presidente da Federação Nacional do Jornalista. O Carlos é gaúcho. Se ele não ficar bravo, eu vou dizer na minha primeira campanha a deputado federal constituinte ainda, ele foi um dos coordenadores. Pode contar isso? Faz 30 anos atrás. Se se arrependeu, agora é tarde. Convidar agora o doutor Alexandre Santos, diretor regional dos Consulados do Esporte Clube Internacional. Seja bem-vindo, doutor. Que também, de pronto, quando o Grêmio e o Inter... Não, pai, estaremos lá. Satisfação de ver aqui, vamos lá. E Ronaldo Ferreira Tolentino, da Comissão Especial do Direito Esportivo do Conselho Federal da OAB. Seja bem-vindo. Nós tínhamos falado, o Thiago havia me ligado, que viria alguém da CEPIR. Não sei, tudo bom? Está chegando, está bem. Olha, eu vou seguir aqui a ordem que foi me passada aqui pela assessoria. Não sei se eu... Ah, temos um vídeo. Então, nós vamos iniciar com um vídeo, por favor, o vídeo sobre o preconceito no futebol, que foi construído aí pela assessoria da comissão, junto com o gabinete.
Somos a mesma nação, somos todos irmãos, todo mundo é a bola. não adianta odiar. Tá no DNA, somos a raça humana. Quando a torcida levanta, o tom se agiganta, um grito de paz.
Do Cartola ao treinador, foi produção da Copa.
Somos iguais. Do vaqueiro ao médico, do gandula ao jogador. Somos iguais. Vem vencer seus preconceitos de raça. Vem vencer seus preconceitos de cor. Vem vencer seus preconceitos imundos. Pra valer ser campeão do mundo. Iluminada a terra do samba. O Brasil de fato é o país de futebol. Todo mundo joga, todo mundo dribla, todo mundo brinca. Carnaval de braços abertos, de cara pintada, orgulho da raça. Somos nós.
Crescer é preconceito, ditador ignorante. Assim a gente acorda e levanta nosso gigante. É no alto-falante, o brado retumbante. Assim a gente acorda e levanta nosso gigante.
Muito bem, muito bem, muito bem. Olha, eu estou muito tranquilo aqui com o Inter e o Grêmio na mesa, até dizer que eu joguei no juvenis do Inter, do Grêmio e do Flamengo, que hoje é o Caxias. Aí fundiu o Flamengo e Juventude, e eu virei Caxias. Então, estou em casa aqui, viu? Eu sou Caxias, na verdade, sou um torcedor quase que fanático do futebol gaúcho. Então vamos começar, já combinamos aqui na mesa, com o doutor Adalberto Preix, vice-presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Tenho tempo de 10 minutos mais 5, 15 minutos, se necessário, eu darei mais 5.
Senador Paim, o senador que orgulha o Rio Grande do Sul aqui no Congresso Nacional, independentemente de partido, tem o respeito de todos. Demais componentes da mesa, público presente, a imprensa. Me parece que esse convite para iniciar decorre do rumoroso caso Aranha ocorrido na Arena do Grêmio e levado a um julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Nós temos hoje, já, e é um fato concreto, importante, me parece, definitivo, um inquérito policial concluído sobre aquele episódio e uma denúncia feita na Justiça em relação a crimes de injúria racial decorrentes daquele episódio. Foram indiciados e denunciados 4 torcedores. Vejam bem, eu vou insistir, 4 torcedores, num público de 32 mil torcedores que estavam presentes na Arena do Grêmio naquela noite. Eu não tiro nada da importância que foi dada ao fato e ao combate ao racismo, do qual a injúria racial é uma subespécie, porque realmente é um tema importante e relevante, e eu vou mostrar o quanto o Grêmio tem se dedicado no combate interno e externo ao racismo. Mas, do ponto de vista da imputação ao clube de uma conduta que foi de poucos torcedores, eu não tenho dúvida de que houve um exagero e houve até uma injustiça, uma enorme injustiça, ferindo a própria lei, que prevê a responsabilidade do clube quando há um grande contingente de torcedores que praticam. Ora, nós temos hoje um inquérito policial indiciando 4 torcedores e uma denúncia contra 4 torcedores. E quiseram imputar a responsabilidade e a característica de racista ao clube Grêmio Futebol Porto Alegrense.